Eu não consigo entender por que temos que lutar aqui. Participei dessa batalha só para ver o meu irmão voltar e ficar em forma, mas as minhas esperanças foram em vão.
Eu percorro as ruas salvando as pessoas e sou uma ameaça. Talvez eu deva mudar a minha imagem.
Eu sou o Homem-Aranha.
Esse robô é você, meu leal Shockwave.
Enquanto você bajulava Megatron, eu arrisquei minha centelha e meus motores como agente infiltrado em Cybertron.
O que você tá fazendo, Charlie Brown? Por que não atira a bola?
É aquela garotinha ruiva, ela tá vindo o nosso jogo.
Oh, só faltava essa.
Começando mais um episódio desse podcast maravilhoso, o Dublaverso. E hoje eu trouxe aqui um ator que fez a infância de muita gente. Muita gente tem uma memória, assim, afetiva impressionante com esse cara. Esse cara tem um trabalho excelente, né? E a gente vai discutir tudo isso aqui hoje. Tô falando nada mais nada menos de que Ulisses Bezerra.
Ah, olá, Juan. Olá, pessoal. A lembrança de infância espero que seja boa. E é super importante a gente conversar um pouco da dublagem, do processo, tudo. E estamos aqui para isso, para a gente bater um papo e conhecer mais esse universo que faz a alegria de muita gente.
Puxa, Ulisses, agora eu quero estar te agradecendo agora publicamente, também aqui para os nossos ouvintes, né? De você ter aceitado esse convite, de você ter reservado um tempo do teu dia tão corrido para estar aqui, não só conversando com um fã, mas gerando um conteúdo aí que vai ficar posteriormente aí para todo mundo escutar, para todo mundo ser agraciado com as suas falas, com o seu trabalho, com a sua presença, enfim.
Ah, eu que agradeço a oportunidade. É, às vezes as pessoas mandam mensagem no Instagram, no Facebook. Eu falo, eu não sou muito tecnológico, lógico, e às vezes eu vejo, mas não dá tempo de responder, porque o nosso dia é muito puxado, o dia nosso de dublador, de diretor, e eu que sou dono de empresa ainda, fico mais louco ainda. Então a gente entra no estúdio 9 da manhã, vai até as 10 da noite, 10 e meia, e a gente sai do estúdio ainda para resolver outros assuntos. Aí você tem vida, você tem...
Existe vida, né?
Existe vida fora o estúdio. Então, às vezes as pessoas podem pensar que a gente não responde, não é, juro por Deus, pelo menos da minha parte, não é por não querer, é por falta de tempo e eu me perder aqui em tanta coisa que tem para fazer. Mas eu sempre gosto de conversar com as pessoas, falar dessa profissão maravilhosa, da qual eu vivo dela, né?
Poxa, que maravilha, que maravilha. Então, vamos fazer o seguinte, eu sempre digo aqui que a melhor maneira de começar é sempre pelo começo.
É um bom início.
E bem, eu queria saber, eu sei que você, né, tem o lance, por exemplo, o lance do Bebê Johnsons, né? Então, desde que você nasceu, você tá aí nos agraciando com seus trabalhos. Mas eu queria saber se você se recorda conscientemente, Ulisses por Ulisses, da sua primeira manifestação artística.
Então, a minha primeira manifestação que eu me recordo, propriamente dito, era trabalhar na TV Tupi. Põe algum tempinho aí, TV Tupi mesmo. Aqui em São Paulo tinha um programa chamava Gente Inocente. Passava todos os dias na Tupi, por volta das 17h30 às 18 horas. Então eu tinha dois quadros fixos, que eram dois casais, eu era um casal e tinha o outro lado, tinha um outro casal, tipo o casal rico, o casal pobre, como... E eu tinha um outro quadro que eu lembro bem, que era Boa Noite do Bruxo. E esse Boa Noite do Bruxo foi muito engraçado, porque quando eu fui fazer o teste para fazer esse programa, passei coisa e tal, aí os diretores na época falaram, eu não falava bruxo, eu falava bucho. Aí eu passei a semana inteira treinando bruxo, 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 bruxo. Putz, a gente gravava de domingo. Aí eu fui no domingo gravar, Boa Noite do Bruxo. Aí o diretor, não, eu gosto quando você fala bruxo mesmo. Quem falou para você falar bruxo? Aí eu falei, pô, eu passei a semana inteira treinando para nada. E aí,
meu
Deus. Boa Noite do Bucho mesmo, e aí a gente continuou. Aí essa foi a primeira manifestação, aí eu fiz alguns projetos na Tupi, trabalhei com o Felipe Carone, com um monte de gente, Johnny Herbert, e aí a Tupi fechou, e isso é o trabalho artístico em si. Aí eu fui chamado para fazer novela na Bandeirantes. E aí o que eu falo para mim, assim, não que esse trabalho é magnífico, coisa e tal, mas eu, enquanto ator, foi fazendo novela que eu acho que eu falo que, assim, eu virei ator. Não me entendam mal, mas a linha de show, a linha de comédia, se você fala certinha, ajeitadinha, coisa e tal, a piada surge, você faz e acontece. Mas numa novela você tem muito espectros pequenos, né? É um pouquinho bravo, um pouquinho mais bravo, um pouquinho choroso, não sei o quê. Então você começa a ter muito mais que lidar com as emoções e saber passar essas emoções. E aí eu comecei, aí eu fui para Bandeirantes, fiz novela, fui contratado da Globo, do SBT, voltei para Bandeirantes, voltei para Cultura, e aí corri. E no meio disso tudo, eu fazia muita publicidade na época. E o que acontecia com a publicidade? O som não era bom. E a gente fazia as dublagens do comercial, da publicidade, nos estúdios de dublagem. E aí, quando eu chegava lá, o que acontecia? O pessoal perguntava, pô, traz ele para dublar, traz ele para dublar. Pô, eu era moleque, eu tinha escola, fazia novela, fazia as publicidades, também fazia teatro, então não tinha tempo. E quando tinha, era muito pouco tempo nas férias, eu fazia pouco. E era até, era assim, o pessoal, os veteranos, assim, até olhavam meio torto para mim, porque assim, Ulisses tá vindo dublar aí, tipo, para todo mundo, Ulisses dubla, as três palavras que tinha que fazer na época, e era com todo mundo, e aí eu fazia e depois ia embora. Parecia meio arrogante da minha parte, mas não é. Mas aí depois, o que aconteceu aqui em São Paulo? Muitas empresas acabou com o setor de novela. Bandeirantes fechou o setor de novela, o SBT, a Globo fechou o núcleo de São Paulo. E aí, a dublagem foi ficando cada vez mais presente na minha vida. Aí eu fiquei muito mais na dublagem, e aí você acaba recebendo convites de novo para voltar para a TV. E aí você acaba não aceitando por uma questão de agenda mesmo. Você tem que fazer escolhas na vida e não tem como você não... Porque a novela era só no Rio, eu não ia mudar de estado, nada contra o Rio de Janeiro, por conta de família, minha família é grande. E você não tem um contrato que te diz assim, olha, você vai ser contratado por 20 anos, você vai estar garantido aqui. Você contratado pela novela.
Acabou aquele projeto.
Já era, exatamente. Só que aí, assim, eu podia ir. Mas aí eu ia com a minha mãe e os meus irmãos. Como é que ficava? A família é grande. Tinha tudo isso pra gente poder equalizar. Todo mundo acha que a novela paga muito, coisa e tal. Mas novela não paga tão bem quanto todo mundo acha que paga. E, no geral, a gente é mais feliz. Eu falo assim, eu não tenho a necessidade de aparecer para o público. Eu tenho a necessidade de fazer bem o meu trabalho. E aí eu tô na dublagem, aí eu ganhei vários personagens e a gente vai se encantando. E a dublagem, eu sempre falo assim, é muito louco, que ela vai nos absorvendo cada vez mais. Você começa fazendo uma falinha, daqui a pouco duas falinhas, daqui a pouco você tá no mundo e você acaba não tendo, assim, claro que é uma questão de decisão, você acaba não saindo desse mundo aqui, que acaba sendo mais prazeroso.
O que houve, Charlie Brown?
É que eu tenho notícias ruins. A professora disse que vamos fazer uma excursão no Museu de Arte e eu tenho que tirar A no meu trabalho. Ou vou acabar repetindo de ano. Por que a gente tem que se preocupar tanto com as notas, Lino?
Que um dos seus trabalhos mais legais e marcantes, assim, né, foi quando você fez o Charlie Brown. Eu sei que tem uma história muito interessante, que eu não sei se é comum nesse meio, né, porque o próprio Charlie Schultz que escolheu...
Eu, minha voz. É assim, os distribuidores de filmes, eles compravam os filmes, desenhos, animações, tudo. Eles tinham direitos restritos para algumas mídias. Então, você vai lá ao SBT, putz, eu vou comprar o Charlie Brown, mas aí eles faziam o contrato que só podia passar no SBT, naquela mídia. A pessoa que comprou um lote de Charlie Brown, que era para home video, se eu não me engano, não vou afirmar.
Quer dizer, de acordo com a minha pesquisa lá, era muito focado no VHS, relançamento de curtas, filmes inéditos, enfim.
Então, teria que passar para aprovação das vozes. Dentro disso, o que aconteceu? Eu fui fazer o teste e minha voz foi escolhida, foi mandado por Charlie Schultz e ele escolheu minha voz. Eu sempre falo assim, disputei com pessoas muito mais gabaritadas, no sentido assim, que tinham muito mais anos de estrada do que eu na época da dublagem, que são pessoas mais antigas. Eu falei assim, pra mim foi um baita presente da dublagem, um primeiro grande trabalho, assim. Eu nem tinha essa grandeza de saber disso, entendeu? Hoje, sendo mais experiente, nossa, minha voz foi escolhida pelo cara que fez, não sei o quê. Na época, é aquela coisa, ah, você foi escolhida, ah, legal, vamos fazer. Porque você é criança e putz, tá tudo certo. E aí eu fiz o Charlie Brown por um bom tempo.
Quando eu assistia, né, a memória afetiva que eu tenho era do Teu Minduim, do Ulisses Bezerra, porque teve outras, né, como você disse, as distribuiu outras...
Então, eu sei quem dublou. O Marcelo Gastaldi dublou pro SBT e o Celton Mello dublou eu não sei pra onde. Não eram muitos, mas ele dublou. E o Celton, ele era de São Paulo. Aí o que aconteceu? A gente fez uma novela junto chamada Braço de Ferro. E aí o que aconteceu? Quando a gente terminou o Braço de Ferro, eu fui convidado pra ir pra fazer a novela no Rio de Janeiro. Eu não pude e eu indiquei o Celton. Nem sei se ele sabe disso, mas assim, putz, eu não posso, coisa e tal. Ó, tem o Celton, tem outros meninos por aí. E aí ele foi pro Rio. E aí chegando no Rio, ele fez uma novela que era o Flávio Galvão. Eu não sei se era a Débora Duarte ou a... Era uma das Duartes. Era a Débora Duarte, eu acho. Que era a mãe dele. E aí quando ele foi pra lá, ele começou também a dublar lá. E aí ele fez o Charlie Brown. Aí o que acontece? É o que o pessoal às vezes pergunta pra gente. Ah, vai redublar tal negócio. Você acha que redubla, não redubla? É assim, a gente que tem uma memória afetiva daquele desenho, daquela produção, não importa se é desenho, se é filme, a gente quer ouvir com aquelas vozes. Hoje você tem outras vozes, outros talentos, entre aspas, que seriam mais condizente à voz do que a antiga. Aí fica numa sinuca, meio que assim, vou pelo clássico, digamos assim, ou vou pelo novo. Então, aí vai da decisão de cada um. Eu, particularmente, sempre acho que quando a gente faz uma redublagem, é um filme que foi feito em 1980, então dá pra gente usar o elenco que foi feito em 1980. Isso é muito... Mas tem gente que fala, não, pô, você em 80 tinha 10, sei lá, tinha 20 anos, agora você tá com 40, teoricamente 60, mas se você pegar...
Teoricamente é ótimo.
Porque eu não faço contas. Não, você pega umas pessoas, por exemplo, que a voz, por mais que a pessoa seja veterana, você pega a voz do Tatá, pode estar um pouco suja, coisa e tal, mas ele tá batendo aí, sei lá, continua com a mesma voz que ele tinha lá. Um pouquinho, é só ele jogar um pouquinho mais pro agudo, coisa e tal, mas fica. Ou você pega o Vigiani, Orlando Vigiani.
Isso que eu ia falar agora, Orlando Vigiani tem o quê?
Sei lá quantos anos. E a voz dele limpa. E ele, entre aspas, dá pra ele fazer o Michael Jim Fox de Volta pro Futuro. E todo mundo fala assim, putz, um filme que você gostaria de ter dublado. Eu falo assim, pô, gostaria de ter dublado de Volta pro Futuro, Curtindo a Vida Doidado. Filmes da minha juventude. Mas, meu, quem dublou, dublou muito bem. Você fala, nossa, demais. É bater palmas, simplesmente bater palmas no trabalho. Então eu falo assim, mas, vai redublar. Putz, eu acho que dá pra redublar com eles. E pra mim, a voz fica sendo aquela que a gente curtia.
Então, eu vou ter que continuar lutando contra você. Eu espero que você entenda agora que suas malvadas técnicas é inútil perante a poderosa força da minha corrente de Andrômeda. Por favor, saia do meu caminho.
Corrente de Andrômeda!
A gente sabe, todo mundo que acompanha a dublagem, né, mais intimamente assim, é inegável que existe uma dublagem em questão também de popularidade antes de Cavaleiros e depois de Cavaleiros. Isso é notório. Na relação com os fãs, a visibilidade que os próprios atores / dubladores tiveram aí na mídia, né, isso aí não tem como negar.
Então, os Cavaleiros foi engraçado. A gente, quando dublou pela primeira vez, a gente dublou lá na Gota Mágica, né? E, putz, eu tinha uns 18 anos, 19. A gente era moleque e a gente nem sabia que esse desenho ia fazer sucesso. Aliás, era longe disso, porque o desenho veio para vender o desenho veio em junho e julho para a gente dublar, para passar em agosto e setembro na Rede Manchete para vender os bonecos pro Dia das Crianças. A estratégia era essa, nem trouxeram muitos episódios, trouxeram 12. o que aconteceu? Deu um baita sucesso esse desenho. E aí os caras mandaram dublar tudo. Tanto é que reprisava os 10 primeiros de novo, não sei o quê. Porque não tinha frente. A gente chegou a dublar, dublava num dia, passava no outro. Dublava num dia, passava no outro. Foi assim. E aí depois teve a redublagem dos Cavaleiros, já na Alamo. O que aconteceu? A gente, aqui em São Paulo, tem dublador que não dubla numa empresa, por conta de X, Y, Z, cada um com seus problemas. E os fãs souberam e exigiram que o desenho fosse para Alamo, porque era um estúdio no qual tinha todas as vozes dos Cavaleiros. E se falar, putz, vai fazer os Cavaleiros de novo? Pô, eu vou tentar chegar na voz. E que, não sei, na mesma voz. É assim, é um pouquinho mais aguda? É, a gente vai trabalhar a voz mais limpa, tem que trabalhar a voz mais limpa. E os Cavaleiros, para mim, eu acho que a gente fala que é o maior presente que a dublagem já deu pra gente que fez os Cavaleiros.
É porque determinados produtos também, ele tem um lance da dublagem, quando a dublagem é feita e colocada nesse produto, né, parece que faz parte do DNA. Então, que impacto que teve essa coisa na tua vida?
Surgiu a revista Herói, a gente deu uma reportagem, coisa e tal, e começou a grande... Pô, tem uns fãs querendo conversar com vocês sobre os Cavaleiros. Putz, vai fazer um churrasco na casa do cara que é aqui, sei lá, era aqui num bairro aqui em São Paulo. Ah, vamos lá, comer um churrasquinho, coisa e tal, falar, não tem problema, não tem nada. E aí a gente foi, e começou assim. E aí começou, teve a Brandenes, eu posso falar nomes errados, mas mais ou menos isso. E aí foi fazendo, aí surgiu o primeiro anime, Anime Friend, Anime Con, a gente foi em todos. E a gente deu o rosto e a notoriedade para a dublagem. E aí a gente até era, entre aspas, o pessoal não vai assumir, era até, tinha ciúmes da gente, porque, entre aspas, não me entendam mal, pelo amor de Deus, é assim, não é um grande trabalho, assim, pô, você pega um filme que é muito mais rebuscado, hein? É nesse sentido que eu falo, não que a gente tenha feito de qualquer maneira, longe disso, mas você pega um filme, você pega lá, que ganhou Oscar, coisa e tal, você dubla, ninguém dava a menor importância. A gente fez os Cavaleiros e começou a ser o grande, meu, os caras dos Cavaleiros, é muito louco isso, e a gente conseguiu dar valor à profissão, e a gente viajou o Brasil inteiro, posso falar não só por mim, por conta disso, e o reconhecimento do público enquanto a dublagem, e isso fez a dublagem ficar mais viva e mais presente na vida das pessoas. Tanto é que, assim, eu sempre, o pessoal fala assim, putz, você não posta muita coisa, porque eu falo assim, o grande mistério, o grande prazer da dublagem, não é eu, tudo bem, as pessoas podem reconhecer minha voz, não é eu me divulgar, é você assistir o filme e falar, meu, tá bem dublado, meu, deixa eu ver quem fez, aí você vai lá e descobre que fui eu que fiz, que eu trabalhei, ou que alguém trabalhou, porque isso é muito gratificante. Eu falo assim, essa é a melhor gratificação, eu não tenho que ficar divulgando, porque na hora que eu divulgo, o cara acaba não vendo mais o filme como ele deveria, ele acaba, tô vendo o Ulisses. Claro que a minha voz, a pessoa pode reconhecer como de tantos outros, mas eu pego por mim, assim, vai lá, vou pegar o Scooby-Doo. Se escutava o Orlando Drummond, você fala assim, eu nunca pensei no Orlando Drummond, eu pensava no Scooby-Doo. Aí, a partir do momento que você começa a ver a voz, a querer reconhecer as vozes, e aí perde um pouco a magia. Então, isso que eu acho que é mágico. E a gente não pode perder um pouco essa magia. Claro que a gente pode se divulgar, as pessoas podem saber, querer conversar com a gente vai estar sempre divulgando, mas é importante não perder a magia. Você pega o finado Júlio Chaves, que fazia o Mel Gibson. Não sei se alguém teve a oportunidade de conhecer. Ele era baixinho, pequenininho. Você pensa, Coração Valente, Mel Gibson. Aí você vai ver o cara, fala, pô, já desacreditei. É nesse sentido.
O Cavaleiros tem esse papel tão importante dentro da dublagem brasileira. Então, por mais que, não vou dizer não seja o melhor trabalho, mas seja o trabalho mais...
É que, em termos de dramaticidade, um filme, O Poderoso Chefão, O Sonho de Liberdade, tem um impacto de dramaticidade muito maior que um desenho. Mas tem uma coisa que é importante, que a gente fez nos Cavaleiros, que é a entrega real.
Sim.
Que isso mudou, eu acho, porque todo mundo meio que se entregou de verdade para os personagens. Ah, não é um desenho. Não, o cara tá sofrendo. Ai, não sei o que lá. A gente entregou de verdade uma atuação querendo convencer as pessoas disso. Eu acho que isso é que levou. fugiu do dia a dia da dublagem, porque, mas um desenho, né? Não que as pessoas façam isso, mas, putz, vou fazer o quê? Não, a gente realmente quis entregar. E aí, quando a gente foi redublar, você não sabe a pressão que é, porque a gente, no sentido de querer fazer cada vez melhor.
Sim, com certeza.
Porque a gente fala, meu, esse desenho é muito bom, os caras estão esperando Mega Power Ranger. E a gente tem que entregar o Mega Power Ranger. Eu sempre falo assim, hoje os dubladores, e a gente já tem fãs que eram fãs e hoje dublam por conta disso, porque se encantaram com esse mundo. E os Cavaleiros é um marco na dublagem. Eu falo assim, por sorte ou pro azar, pra minha vida, eu vou estar marcado na história da dublagem.
Sim, sim, você tá lá.
Meu pinholinho marcadinho ali.
Um baita legado, assim, né? Pra cultura brasileira. E tem alguma coisa que tu se identifica com o Shun? Ulisses e Shun?
Toda vez que a gente impõe um pouco do nosso talento, da nossa voz, da nossa interpretação, a gente acaba cedendo um pouco nosso e a gente recebe um pouco do personagem. Mas tem muita coisa que eu me vejo no Shun. Eu sou um cara muito pacífico, não gosto de brigar, não gosto da violência, tudo deve ser resolvido por meio de diálogo, e nesse sentido eu acho que eu me identifico muito com o Shun, porque para mim isso é importante, a não violência. Eu acho que a gente vive num mundo hoje bipolar.
Só tem preto e branco, não tem cinza, né?
Não tem, e aí eu falo assim, você vê torcida de estádio, meu, os caras brigam, por quê? Agora tem essa guerra. Meu, não tem menor sentido. Guerra pra mim não tem sentido nenhum pra começar. É assim, meu, é um bando de gente que vai decidir, aí você manda um monte de gente que nunca se viram atirar um no outro. É completamente
ilógico, né?
É ilógico. Eu falo, meu, imagina eu com uma armazinha, vou atirar num cara, por quê? Não, porque o cara mandou e eu quero. Não tem sentido, não entra pra mim. Então, essa coisa pra mim é muito importante. Então, quando, desde a época lá dos Cavaleiros, a primeira gravação, eu sempre falava assim: essa coisa de não violência, de não querer brigar, não é porque você é fraco, é porque eu acho que a gente pode achar outras maneiras da gente se acertar e da gente resolver os problemas. Mas nem todo mundo pensa assim, e às vezes, entre aspas, a gente tem que lutar mesmo. Mas para mim é uma coisa que a não violência é super importante.
Longar, por que querem estar aqui?
Para ser um oficial da Guarda de Inteligência, senhor.
Longar, você tem um tempinho?
Você acha que tem um robô espião entre os cadetes?
Bumblebee, esta é a última chance de você revelar o robô espião antes que o Sentinel leve todo o crédito.
Mas fiquem certos que eu vou descobrir onde está este espião. Não importa onde ele esteja se escondendo.
Eu sabia que seu tamanho alterado permitiria que se misturasse entre os Autobots.
Finalmente posso servir ao meu mestre com as minhas cores verdadeiras.
Levante-se, Shockwave. Meu servo mais leal.
Deixa eu te fazer uma pergunta, você se recorda aí, nossa, tô jogando aqui numa zona cinzenta, quando você fez Transformers?
Eu acho que tem uma vaga memória que eu acho que deve ter sido feito na BKS, mas tem coisas que marcam mais, por exemplo, eu fiz um Homem-Aranha, que era um que passou na Globo, que eu achei bem bacana aquele Homem-Aranha que eu fiz, assim, eu particularmente gostei do meu trabalho, o pessoal gostou. Eu fiz o Max Steel, fazia o Beto.
Max, seu sistema não está segurando a carga transfásica como antes. Eu venho trabalhando numa nova geração de Nano Probe Steel. Eles serão mais duráveis e ainda mais poderosos.
Então tem algumas coisas que você lembra.
Né, eu mencionei o Transformers aqui, né, o teu personagem que você fez se chama Shockwave, né, que é um vilão. É porque o desenho dos Transformers, o nome é Transformers Animated, que é de 2008. Eu acho que não tem desenho que defina mais a minha infância do que esse desenho. Mas, e aí, né, acabei reassistindo esse desenho e tal. Enfim, mas não tem, de qualquer maneira que você lembrando ou não,
É assim, se você me perguntar pra valer, eu realmente não... É assim, eu lembro muito vagamente, mas... É o que eu falo, a gente dubla muita coisa no dia a dia.
Normal, imagino.
E não é demérito a nenhum projeto que a gente tenha feito. Minha memória vai consumindo, porque no dia a dia a gente acaba lidando com muitos filmes. É assim, no nosso dia a dia, Eu sempre falo assim, a gente dubla um filme a cada 3 dias. 3 dias são 30, 40 horas um filme que passa nas nossas mãos, a gente dublando, propriamente dito, no estúdio. Claro que tem um pré e um pós, mas no estúdio passa muito pouco tempo. E quando vai, já foi. E aí você não fica lembrando. Aí tem cara que anota todos os filmes, todos os personagens. Eu não, eu falo, não, pra mim tá bom, dublei, coisa e tal, e no dia seguinte tá lá.
Mas saiba que esse teu trabalho me marcou, esse personagem me marcou, né? É um trabalho muito bacana seu e fica aí na história.
Pra procurar.
A cidade vista por Peter Parker. Poucas pessoas conhecem a beleza de Manhattan a uma altura de 30 andares, numa calma noite de verão. E por alguma razão, essa cidade nunca é calma.
Eu sempre penso o que é a minha vida. Escolher o lado do bem não faz de você necessariamente um herói. Não para todos.
Em compensação, existem coisas piores.
E o Homem-Aranha? Bem, algumas pessoas adoram, outras odeiam.
O mundo dos super-heróis hoje em dia, ele é uma coisa muito maluca, né? Porque a gente tá sendo bombardeado todo... Cada semana sai alguma coisa nova de super-heróis. Pô, você foi responsável por dar voz. Eu acho que, com certeza. Eu acho que não, com certeza. É o maior super-herói que se tem registro na humanidade. As pessoas falam de Superman, falam de Batman. Mas o Homem-Aranha, ele tem uma popularidade tão grande. As pessoas se identificam tanto. Por quê? Porque ele é um cara com problemas. Ele tem conta pra pagar, ele tem identidade secreta pra esconder. E eu quero saber como é que foi pra você dar voz ao Cabeça de Teia.
Ah, então, putz, pra mim foi muito bacana. Eu quase não trabalhava na dubla vídeo na época. E aí eu fui trabalhar na dubla vídeo, mostrar um pouco do meu trabalho. O elenco era bom. Eu lembro que era eu, Eleonora, Márcio Araújo, assim, eu não vou lembrar de todo mundo.
Tinha Sérgio Moreno também.
E eu acho que o trabalho ficou bacana. E eu gostei muito, porque é exatamente isso. Ele tem um lado... Ele é jovem, né? E tem muitos porquês, se quer, o ser. Mas se aqui, se ali... E essa busca é importante. E eu falo, então ele é mais... Eu vou falar assim, ele é um personagem no qual ele tem... Exatamente isso, ele é humano. Tem o poder, mas ele é muito mais humano do que super-herói. E isso deixa essa briga interna dele de buscar esse lado humano, que eu acho que é muito bacana. Então, para mim, foi uma honra. E aí, assim, aí eu tinha aqui em São Paulo tinha um Homem-Aranha antigo, que foi até feito pelo Mauro Eduardo. Quando surgiu esse, fui falar com o Mauro. Putz,
esse aí eu tô reassistindo atualmente. Infelizmente, a série que você fez, que é conhecida como Homem-Aranha, nova série animada, né? Ela veio com uma proposta diferente no sentido de animação.
Exato.
Né? É uma coisa meio... Eu não sei se é 3D ou 2D e meio, não sei definir direito. Só que dá pra traçar uma linha bem legal com um filme que teve muita popularidade recentemente, que chama Homem-Aranha no Aranhaverso. Que vem vários homens-aranhas de vários universos diferentes. Aí fã é maluco, fica pensando em possibilidade. E essa possibilidade do Homem-Aranha da tua versão voltar de alguma maneira. Mas aí é outra história, enfim. Mas esse aí do Mauro Eduardo eu tô reassistindo agora, porque na época não...
E aí, quando você vai fazer o Homem-Aranha, putz, Mauro, você fez coisa e tal, esse aqui é outro. Você tem que conversar, porque senão a pessoa pensa que você tá roubando o personagem. E era uma pegada completamente diferente. E é exatamente isso. Na época foi lançado porque era um outro sistema de animação. Que tinha mudado completamente a animação. Com certeza era.
Foi uma nova proposta, não foi uma nova.
Exato. E foi muito bacana. E o mais engraçado, quando eu dublei o Homem-Aranha, eu tava com a perna engessada.
Acidente? Foi alguma coisa?
Eu fingia que eu jogava bola, aí eu machuquei o joelho, eu tive que operar o joelho. Aí eu fui fazer o Homem-Aranha lá na Dublavidia, eu falei, putz, eu tive que operar o joelho, não vou conseguir operar. Putz, então eu vou trocar você. Não, vou dar um jeito pra chegar aí, vou subir de. Alguém me carrega pro teu estúdio. E foi assim, então foi bacana, porque, entre aspas, eu só saí para dublar o Homem-Aranha. Então, eu não vinha na correria de um estúdio pro outro, eu só fui para lá. Então, eu passava a tarde inteira dublando, aí os caras tinham que me aturar, subir e descer na mão, porque era um gesso que pegava da coxa aqui até o calcanhar. E não tem apoio, não tem. Não dá pra você nem apoiar, não podia nem apoiar o pé no chão. Aí os caras me punham na cadeira, levavam, era um sacrifício. Putz, é um trabalho que eu tô dando. Mas foi um trabalho bacana. Então eu passava, assim, eu sei que eu passei a semana inteira, entre aspas, dublando à tarde. Porque de manhã eu fazia, ficava em casa pra não doer a perna, que não podia mexer. E à tarde eu ia pra dublar vídeo, fazer o Homem-Aranha. Então passava a tarde inteira lá, meu irmão, o Wellington, que me levava. Então ele me deixava às 14, me buscava às 18, às 19 horas, eu ia pra casa. E era, meu dia era assim, só, eu só dublava o Homem-Aranha. Então o trabalho meio que eu acabei sendo tendo imerso só nesse personagem, que não é o comum do dia a dia, porque você vai dublar um negócio aqui, depois você vai pra lá, não sei o que lá. Então meio que eu fiquei imerso fazendo só o Homem-Aranha. Então eu acho que o resultado foi bacana.
Essa última semana eu passei, reassisti a série inteira, né, pra poder relembrar e reanalisar, né, como que eles abordaram esse novo Homem-Aranha. Eu sempre achei ele, apesar de ser o Peter Parker inocente, ele é um pouco sarcástico, é uma série que não era feita pro público infantil, era um público um pouquinho mais velho, mais adolescente e tal, tem umas sacadas muito interessantes, tem questões até filosóficas dentro, né, tinha episódios que o Homem-Aranha filosofava no final do episódio. Pô, sensacional aí esse teu trabalho, então fica registrado aqui. Quero ir por Ulisses Empresário. Várias entrevistas eu vi você falando desse lance, dessa reciclagem do mercado, dessa renovação de novos talentos. E eu já trouxe aqui, tipo, Bruna Mata, já trouxe Heitor Assali, que foram alunos teus, né? E eu sempre... Nossa, eu achei isso muito bonito da sua parte, de sempre estar falando sobre, por exemplo, porque você teve a oportunidade de dividir bancada, né? De aprender ali, tete a tete, com os melhores... E hoje em dia a coisa está muito mais individual.
A tecnologia tem essa... ao mesmo tempo que ela ajuda, ela prejudica. Porque o que acontece? Eu falo, hoje em dia, o dublador não tem a referência. Mas você não sabe se o cara é bom ou não. Porque você não sabe quantas pessoas, quanto tempo ele levou no estúdio. Antigamente, você tinha referência. Porque você estava do lado dos caras que eram... Mega Power Ranger. E o engraçado pra mim que foi assim, vou falar um dublador, Nelson Batista, que dublava o Jerry Lewis.
Obrigado, obrigado, muito obrigado. Uma boa noite para todos vocês. Que ótima recepção, e afinal, por que não estariam contentes? Eu também fico na maior expectativa, sabendo que vão entrar no palco e vão atuar ao vivo.
Ele dirigiu um monte, e eu nem sequer sabia que ele dublava o Jerry Lewis. Mas eu achava ele fantástico. Na época, sim, eu era moleque, coisa e tal, eu não ficava associando a dublagem com o filme que eu assistia. E aí, na hora que eu descobri, meu, o cara é fantástico, o cara é simplesmente o Pelé da dublagem, eu achava. Assim como eu achava o cara que dublava o Mr. Magoo, o Zé...
José Soares?
José Soares, isso, Zé Soares.
Sim, eu lhe digo, o lanche afinal é melhor que a avalanche. Mas que boa piada, não é mesmo?
Meu, era fantástico. Oh, sim, eu lhe digo, Buckmaster. E, meu, eu achava fantástico. E aí, depois de muito tempo, eu fui descobrir que o cara era o diretor que me dirigia. E na hora que você vai dublar com outros, você aprendia muito. É uma responsabilidade. E aí você fala assim, meu, eu tenho que chegar nesse nível que o cara fez. Nessa qualidade que ele... Hoje em dia, você não vê isso. No dia a dia você não tá na bancada para saber, puta, o cara é bom ou não é, o cara faz ou não faz, porque a gente gravando, repete uma, duas, três, dez, a gente vai chegar uma hora que o cara vai ficar ok, mas quanto isso levou? E o mercado não tem isso, então a gente tem uma necessidade de formar novos dubladores com qualidade, porque o público tá mais exigente e a gente precisa manter a profissão no grau de excelência que ela já teve. Não estou falando que ela perdeu, mas que ela já teve, que todo mundo elogiava como a melhor dublagem do mundo. Então, é difícil você mandar isso. Todo mundo acha que sabe dublar, entre aspas, é a mesma coisa de futebol. Todo mundo acha que sabe jogar futebol. E aí você fala, quantos Messi existem? Quantos Cristiano Ronaldo? Quantos Neymar existem? São poucos. E aí você fala, meu, aí é que é o problema. E a gente precisa, hoje, hoje, com o volume que se tem de filmes, você precisa ter mais de profissionais qualificados para a gente variar e dar para o público um serviço diferenciado. Eu sempre falo assim, eu entro com ajuda, mas o talento sempre é das pessoas.
Sim, porque quem vai estar ali com a boca no microfone na hora do vamos ver, né?
Exato, mas a gente sabe o que a gente precisa. A gente precisa desenvolver o talento de cada um. Eu que sou um pouco mais veterano, eu sempre falo assim, a novela na Globo, assim, você tinha uma novela das oito. Eu vou pegar a novela das oito, que agora é das nove, né? Uma novela grande tinha 40 atores. Hoje, qualquer novela da Globo, das nove, brincando, 120 atores. Então, se você não prepara esses atores, não vai ter 120 atores para a Globo. Fazer personagens, ok. Vai ter o cara lá, meio que falando texto, coisa e tal, meio fraco. Mas de enredo que possa levar 5, 6 histórias ao mesmo tempo com atores bons e todos segurando a novela, você precisa treinar os atores. Porque antigamente não tinha tantos atores. Hoje a gente tem streamings, tem Netflix, Amazon Prime, você tem Pluto TV, Loki, você tem... Putz, eu vou esquecer alguma plataforma, com certeza. HBO, você tem Globoplay, você tem agora a Discovery. São plataformas e eles querem produtos ok. Quem assiste quer escutar com vozes diferentes. Se não, o que acontece? Eu falo que é na TV, quando você tinha TV a cabo, só TV a cabo, você fazia, mudava o canal. Então você precisa descobrir vozes, talentos, eu não falo vozes, eu sempre falo talentos novos, para mudar e deixar. Porque senão, você pega um filme, é Ulisses. Pega outro filme, é Ulisses. Meu, só tem Ulisses. Ah, não, cansei. Mas você pega alguns dubladores que, meu, só tem ele. Então, você precisa aumentar esse leque para ser diferente, para dar produtos diferentes.
E eu quero até aproveitar, assim, como que você se enxerga nesse papel de estar fazendo parte da vida profissional desses profissionais, né, que estão no mercado agora.
Eu me sinto, às vezes, como... Eu sou um profissional na qual eu tento passar todo o meu conhecimento para eles crescerem na carreira. Apesar da gente ter o curso, eu dou o curso, mas as pessoas quiserem falar comigo depois, conversar sobre isso, não sei o que lá, eu sempre vou estar ajudando. E eu tenho uma máxima para mim, que assim, a partir do momento que você para de crescer, você tá, é o primeiro passo para a morte. Então eu falo para ele, não é porque você fez um personagem hoje, amanhã você vai precisar trabalhar de novo. Você não ganhou os mesmos milhões. Então você tem que trabalhar de novo. E, putz, então queira mostrar mais qualidade, queira evoluir, queira descobrir coisas novas que você pode fazer. Tente crescer nesse sentido.
A gente já tá chegando aqui próximo ao final do episódio e tem as últimas duas perguntas que eu sempre faço e a galera aqui, os ouvintes adoram quando a gente conversa sobre isso, que é o seguinte: como que é essa tua relação com os teus fãs? Ou melhor, com as pessoas que acompanham o teu trabalho, que gostam do teu trabalho. Porque como a gente já pôde perceber aí mais no começo do papo, né? Você foi praticamente um dos pioneiros aí desbravando esse lance dos eventos e de estar conhecendo as pessoas, de ver que é carne e osso mesmo, não são números de curtidas no Instagram, no Facebook, né? É uma galera, né? Então, como que é essa relação entre você e teus admiradores?
Eu tento responder a todos, eu respeito muito todos, eu não tenho tempo de responder a todos. Então, e aí tem muita gente que pede áudio, aí eu falo, putz, eu não posso mandar, porque se eu mando para um, eu tenho que mandar para todos, e não dá tempo de atender todos. Aí, quando a gente vai em evento, o pessoal grava, aí beleza. Mas eu tenho o maior respeito, maior admiração. E aí tem muita gente, você não posta nada? É assim, eu trabalho pra caramba e no final de semana eu como marido, eu como pai, eu tenho uma necessidade de estar com os meus familiares. Então eu tento me dedicar um pouco, sobra só sábado e domingo para eu curtir a minha família. Às vezes eu tô eu tô com meu filho, eu nem sei onde está meu celular. E aí eu vejo um monte de mensagem, eu simplesmente finjo que leio, porque é só que eu tenho toque, não gosto de ver aqueles númerozinhos, aquelas no celular, fica tudo vermelhinho lá, beleza, aí eu só, fica zerado. Mas é por conta disso. Então eu tenho um maior carinho, mas eu não consigo dar vazão. Por isso que, assim, às vezes, quando me contatam para um evento, eu vou de peito aberto, no sentido de atender todas as demandas, digamos assim, do pessoal. Mas porque eu falo assim, se eu for, é porque eu vou me dedicar a esse evento. Não vou lá, puta, vamos. Não, eu vou e vou ficar lá. Tanto é que tem evento que eu já entrei no evento 2 da tarde, sei lá, fui pro palco às 4, saí de lá era às 8, e conversando com um, conversando com outro. E assim é o meu dia a dia. Eu falo, eu sou muito autêntico, muito verdadeiro e muito transparente. Eu não consigo ficar enrolando, não sei o quê. Não, eu gosto de ser verdadeiro, ser inteiro para a pessoa. Então, se não é para ser, então é melhor nem fazer.
Eu tive a oportunidade de conhecer, acho que em 2016, lá na Comic Con Experience, aqui em São Paulo mesmo. E, pô, você foi muito gente boa, muito solícito ali. E para finalizar, de uma vez por todas, qual que é a importância da que a dublagem tem na tua vida?
Ah, putz, ela é meu dia a dia, né? É o meu oxigênio. Vou dar um exemplo. É minha droga diária. É onde eu vivo. Se eu não amasse a dublagem, eu não passaria 12 horas trabalhando o dia inteiro, assim. 12 horas aqui, eu ainda fico em casa, vendo filme, não sei o quê. Então, é uma coisa que está dentro de mim. É o dia a dia da dublagem e a possibilidade que ela me dá de contracenar, de ver filmes. Eu sempre falo assim, eu sou louco, né? Contracenei com a Patino, com a Michelle Pfeiffer, com todos esses caras. Eles contracenaram comigo. Porque você faz filme contracena, porque na hora de você jogar o texto, você está conversando com uma pessoa, com um ator que está lá fazendo. Mas, então, isso é uma possibilidade e me enriquece artisticamente, porque quando você vai dublar um filme que tem toda uma vibe, não sei o quê, artisticamente você aprende muito, coisas que às vezes na vida, minha vida artística, se eu fizesse só palco e TV, não daria tempo de você experimentar e conhecer tudo isso. Então, para mim, entre aspas, é minha droga diária para eu sobreviver no bom sentido, minha droga, é o meu remédio diário de loucura.
Pô, sensacional, sensacional. Tu quer deixar tuas redes sociais aí pra galera estar te acompanhando?
Bom, é assim, é Ulisses Bezerra. No Instagram é Ulisses_Bezerra, alguma coisa assim. Tem a Universidade de Dublagem, que é onde está o curso de dublagem, que a gente tem muito orgulho de ser reconhecido como, eu não gosto de falar o melhor, mas pelo menos um dos mais indicados cursos do Brasil. E a gente tem uma responsabilidade muito grande de realmente extrair um bom talento, de mostrar, a gente não faz aqui para agradar ninguém, a gente mostra o caminho correto. E tem o estúdio, unisombrasil.com.br. E, puxa, é assim, manda mensagem, eu demoro, não brigo comigo, mas eu respondo, eu tento responder. A única coisa que eu sempre peço, não peçam gritos, coisa e tal, como diria a Cassida Beck, não me peça para dar a única coisa que eu posso vender, que é a minha voz.
Pô, Ulisses, eu não tenho como te agradecer mais uma vez esse tempo aí que a gente teve junto aqui. Pô, você me proporcionou esse momento. Aqui eu tô muito agradecido de verdade. Obrigado, obrigado, obrigado.
Imagina, obrigado a vocês. Espero que gostem. E tamo aí. Quando puder, a gente fala de novo. A gente é só ligar, coisa e tal. É o que eu falei. Demora, mas eu respondo.
Fechou, então. Então é isso. Acho que finalizamos aqui. Grande abraço, grande abraço.
Grande abraço a todos.
Obrigado mais uma vez a quem escutou esse episódio, que foi sensacional. Mais uma vez, não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais e também não se esqueça que temos diversas plataformas aí onde o Dublaverso está agregado, então você pode escutar qualquer episódio em qualquer agregador aí que a gente está lá presente. Então, mais uma vez, obrigado e até o próximo episódio.